Jornal Câmara dos Deputados. A audiência pública vai debater impactos do trem de alta velocidade.
Comissão da Casa realiza seminário sobre a violência nas escolas.
Deputados protestam contra reajuste da energia acima da inflação.
Perpétua Almeida, do PCdoB acreano, protestou contra o reajuste na tarifa de energia autorizado pela ANEEL, que concordou com percentuais acima do solicitado pelas concessionárias, praticando preços superiores aos índices de inflação.
Taxando como um golpe contra o orçamento das famílias, Perpétua Almeida propôs a criação de uma frente parlamentar mista em defesa de uma tarifa de energia justa no Brasil. E ainda sugeriu a retomada dos 7 bilhões de reais cobrados indevidamente nas contas entre 2002 e 2009.
Maurício Quintela Lessa, do PR Alagoano, cobrou à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo não cumprimento do papel de agência reguladora de energia do país, ao conceder aumento de tarifa de maneira injustificada.
Lembrando a não devolução dos recursos pagos a mais pelos consumidores por erro de cálculo da ANEEL, Maurício Quintela Lessa ainda questionou o apagão ocorrido em fevereiro sem o pronunciamento da agência.
Eliton Prado, do PT, pediu ao governo federal que adote medidas para coibir a cartelização dos postos de combustível no país, e especialmente em Minas Gerais. O deputado ainda pediu a revisão da carga tributária, considerada uma das mais altas do mundo.
O Eliton Prado afirmou que o ICMS sobre o combustível em Minas é o mais caro do Brasil. O deputado também comparou o preço da gasolina em países como Estados Unidos e Argentina, onde, segundo ele, o valor é praticamente a metade do preço cobrado em território nacional.
Agricultura.
Marcon, do PT Gaúcho, defendeu a ampliação dos debates sobre o Código Florestal com o propósito de conciliar a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento da produção de alimentos no país.
Marcon apresentou emenda ao projeto do novo Código com o objetivo de proibir que os grandes proprietários adquiram terras dos pequenos agricultores no caso da reserva legal. A finalidade é fortalecer a conservação do meio ambiente em áreas de produção intensiva, justificou o deputado.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, criticou as iniciativas de entrar com ações no Supremo Tribunal Federal contra a votação do projeto do Código Florestal. Na avaliação do deputado, a Câmara pode decidir sobre esse assunto por si mesma.
Valdir Colato pleiteou que o governo conceda crédito aos estados durante 5 anos para que os agricultores possam resolver os problemas ambientais sem desmatar e regularizando o que já está feito em áreas de risco.
Desenvolvimento regional.
O Dia Nacional dos Líderes Comunitários foi enaltecido por Benedita da Silva, do PT Fluminense. Ela lembrou que a comemoração constitui momento de reflexão sobre as contribuições prestadas pelo segmento às comunidades de todo o Brasil.
Benedita da Silva narrou que o trabalho comunitário na Rocinha, no Rio de Janeiro, em parceria com o PAC, apresenta resultados positivos que promoveram a inclusão social dos moradores, a melhoria das habitações e a ampliação das oportunidades de estudo para os jovens.
Manato, do PDT, parabenizou o governo do Espírito Santo pela agilidade em realizar obras em todo o estado para melhoria da qualidade de vida dos capixabas.
Citando várias obras, Manato destacou a reinauguração de um hospital no município de Anchieta, um campo de futebol em Guaçuí, a construção do matadouro municipal em Caparaó e o reinício das obras na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.
Parlamentares da base aliada ao governo querem alterações na lei de responsabilidade fiscal.
Valmir Assunção, do PT Baiano, registrou ter apresentado o projeto a fim de alterar a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o deputado, a proposta exclui do limite a despesa com mão de obra contratada pelos municípios nos programas sociais do governo federal, nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Valmir Assunção argumentou que os prefeitos têm tido dificuldades para executar os programas federais. O Congresso Nacional precisa dar uma resposta no sentido de que as ações do governo cheguem às cidades, mas sem inviabilizar as administrações municipais, acrescentou o parlamentar.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, defendeu que a lei de responsabilidade social seja revista, principalmente na área da saúde. Com a aprovação da lei há 11 anos, colocou-se um limite para a intervenção social na construção da cidadania, argumentou o deputado.
Doutor Rosinha ressaltou que a lei de responsabilidade fiscal impede a contratação de pessoal para ampliar a qualidade do atendimento médico, bem como da área educacional.
Transportes.
A Câmara realiza na quarta-feira audiência pública sobre o trem de alta velocidade.
Saiba mais na reportagem de Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
As comissões de fiscalização financeira e de viação e transportes promovem audiência pública nesta quarta-feira para discutir a implantação do trem de alta velocidade no Brasil. O novo transporte vai interligar as cidades de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro e seus respectivos aeroportos. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, um dos autores do pedido de audiência, avalia que o trem de alta velocidade vai modernizar a matriz de transportes do país e trazer comodidade e segurança para os passageiros. Diante do grande impacto da obra no trecho de maior densidade demográfica e fluxo de passageiros do país, o deputado quer acompanhar cada estágio do processo de concessão.
E nós queremos saber, afinal de contas, dois adiamentos da concorrência internacional, um grupo grande de empresas nacionais, conforme informações da mídia, mostraram que o valor da obra não será de 34 bilhões de reais, mas sim vai passar de 50 bilhões. Esse edital que está previsto ainda está em análise do Tribunal de Contas.
A obra contará com investimento do BNDES, estimado em 30 bilhões de reais. O deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, integrante da Comissão de Transportes, critica a aplicação de recursos dessa ordem em uma obra que, na sua opinião, não é prioritária.
Esse valor de financiamento daria para fazer mais de 100 quilômetros de metrô, que automaticamente melhora e beneficiar milhões de pessoas, o que esse trimbala não vai beneficiar nesse sentido. E também precisa recuperar as estradas. Está previsto investir em 5 ou 6 anos 60 bilhões nas rodovias brasileiras. Quer dizer, e vão investir numa única obra 30 bilhões.
A audiência pública para discutir a implantação do trem de alta velocidade está marcada para esta quarta-feira às 10 da manhã e contará com a presença de representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Tribunal de Contas da União e do BNDES. De Brasília, Georgia Moraes.
Francisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, comemorou o anúncio de que a Ferrovia Norte-Sul deve ser inaugurada nos próximos meses.
Para Francisco Escórcio, a ferrovia abre a fronteira para o desenvolvimento e a expectativa de crescimento econômico dos estados que compõem o corredor Centro-Norte.
O aumento do número de mortes nas estradas brasileiras foi criticado por Dr. Aloysio, do PV Fluminense. O deputado repercutiu que, em 2010, houve crescimento do percentual de vítimas fatais em torno de 15%, em relação aos dados registrados em 2009.
Doutor Aloysio diagnosticou que a falta de segurança nas estradas, o excesso de velocidade e a imprudência dos motoristas, associados à ausência de políticas públicas para modernizar as rodovias, criam, segundo ele, uma cultura de violência e de insegurança nas estradas do país.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, homenageou os taquígrafos em geral e principalmente os que trabalham em casas legislativas, garantindo a correta interpretação do pensamento externado pelos parlamentares.
Mauro Benevides elogiou as equipes de taquigrafia pelo aprimoramento técnico desenvolvido e reconheceu a contribuição que a categoria presta à história política do país.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, registrou a palestra que fez no Instituto dos Advogados Previdenciários da OAB de São Paulo e cumprimentou a Associação dos Funcionários Públicos do Estado pelos 80 anos de fundação.
Saudando os taquígrafos pelo seu dia, Arnaldo Faria de Sá lembrou que muitas das reuniões são expressadas pelo trabalho desses profissionais e exemplificou a possibilidade de refazer a votação de uma matéria porque a taquigrafia provou que ele estava certo ao contestar o resultado anunciado.
Lázaro Botelho, do PP do Tocantins, parabenizou o jornal O Progresso da cidade de Imperatriz pelos 41 anos de atividades e enalteceu o trabalho prestado a serviço da informação, atingindo o sul do Maranhão e norte de Tocantins.
Ronaldo Benedetti, do PMDB, homenageou a Polícia Militar de Santa Catarina, que comemorou 176 anos. Ele relatou que a corporação é composta por profissionais que trabalham pelo bem-estar da população catarinense.
Ronaldo Benedetti também cumprimentou o Diário Catarinense pelos 25 anos de fundação. Ele propagou que o periódico contribui para fortalecer a democracia brasileira.
Pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, comunicou sua participação no 29º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, realizado no município de Camboriú, em Santa Catarina.
Marco Feliciano ainda divulgou a indicação do pastor Cesino Bernardino para o Prêmio Nobel da Paz por suas obras missionárias no Brasil e em mais 22 países de todos os continentes, em prol dos necessitados de assistência religiosa.
Ciência e Tecnologia.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a criação da subcomissão do rádio digital. Sandro Alex, do PPS do Paraná, espera que o grupo de trabalho possa contribuir para que o país avance e adote o melhor sistema de rádio digital.
Sandro Alex informou ainda que a Comissão de Ciência e Tecnologia vai realizar audiência pública sobre cibercrimes, ou seja, os crimes cometidos na internet e os seus desdobramentos na sociedade brasileira.
Educação.
Eleito coordenador do Núcleo de Educação do PT no Congresso, Valdenor Pereira, da Bahia, explicou que o grupo formado por parlamentares e representantes do movimento social visa, entre outros objetivos, promover discussões temáticas e definir prioridades para o setor.
Valdenor Pereira reafirmou o compromisso de fazer com que o núcleo seja um espaço democrático para debater os problemas que afligem a educação brasileira.
Ságuas Moraes, do PT, comemorou a entrega de 269 ônibus escolares para as prefeituras de Mato Grosso. O objetivo do governo, ressaltou o parlamentar, é elevar a qualidade do ensino no estado.
Ságuas Moraes completou que os estudantes de Mato Grosso já contam com 750 ônibus para viabilizar o acesso com segurança às escolas da rede pública de ensino.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, destacou o lançamento da campanha pelo os direitos das crianças e adolescentes, promovida por entidades representativas dos defensores públicos de todo o país.
Depois do episódio registrado em Realengo, Mauro Benevides afirma que as atenções se concentram ainda mais nos dois importantes segmentos da sociedade e que são merecedores, segundo o deputado, de especial cuidado por parte do poder público.
Segurança Pública.
A segurança nas escolas será tema de seminário na Câmara no início de junho.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o evento.
No dia 6 de junho, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai realizar um seminário para discutir o uso de armas, a segurança nas escolas e o bullying. O presidente da comissão, deputado Mendonça Prado, do Democratas de Sergipe, afirmou que depois do incidente ocorrido na escola pública em Realengo, no Rio de Janeiro, quando um homem armado matou várias crianças dentro da sala de aula, a segurança nas escolas se tornou um assunto discutido por toda a sociedade. Mendonça Prado afirmou que são necessárias medidas rápidas para evitar o aumento da violência e da entrada de drogas nas escolas.
Nós temos alguns dados que demonstram que as crianças e os adolescentes se tornaram alvos fáceis dos bandidos, dos marginais. Nós temos, por exemplo, o aumento do consumo de crack no Brasil e de outras drogas, num percentual de mais ou menos 700%. Foi o crescimento no nosso país nos últimos 4 anos. E um dos pontos mais procurados para envolver, para viciar as nossas crianças, são os estabelecimentos de ensino.
O seminário acontece no dia 6 de junho, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, das 9h às 18h. De Brasília, Carla Alessandra.
Antônia Lúcia, do PSC do Acre, anunciou o recebimento de relatório da Federação Nacional dos Policiais Federais sobre a situação da Polícia Federal no estado.
Preocupada com o quadro de abandono, Antônia Lúcia relatou que faltam recursos como viaturas, telefones e coletes. A deputada apelou junto ao governo federal para uma solução, evitando o aumento do contrabando, do narcotráfico e da violação de fronteiras.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, protestou contra o contingente do efetivo de segurança pública na cidade de Blumenau. Na avaliação do parlamentar, há um descaso completo com a segurança do município, que hoje conta com mais de 300 mil habitantes.
Décio Lima relatou que em Blumenau a proporção é de um policial militar para cada 1.096 habitantes e de um policial civil para cada 4.600 habitantes. Na avaliação do parlamentar, os números revelam a falta de compromisso do governo do estado para com a região.
Justiça.
Reconhecendo a importância das defensorias públicas federal e estaduais, Lorival Mendes, do PPS de Rondônia, avaliou o trabalho da instituição como sendo a legítima representante dos interesses da sociedade e merecendo atenção especial.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, comunicou ter protocolado requerimento para inclusão na pauta de votações da proposta de emenda constitucional de 2003, que visa regulamentar a carreira da advocacia pública municipal.
Rosane Ferreira também registrou ter participado com mais de 30 deputados de encontro no Ministério do Planejamento, a fim de pedir apoio para votar a regulamentação da emenda 29. Essa emenda regulamenta os gastos governamentais com a saúde.
A ouvidoria da Câmara dos Deputados divulgou relatório sobre as mensagens enviadas pelos cidadãos à casa.
Na reportagem de Verônica Lima, acompanha a análise sobre os resultados contidos no documento.
Relatório da ouvidoria da Câmara revela cidadão mais antenado nas discussões e atividades do Congresso. O documento agrupou as mensagens eletrônicas enviadas ao canal Fale com a Ouvidoria entre abril de 2010 e abril de 2011. Foram mais de 7 mil mensagens e a maioria delas dizia respeito ao funcionamento da Câmara e a temas da pauta política atual, como o piso salarial dos policiais militares, fator previdenciário e licença maternidade de 180 dias. Quase mil mensagens continham críticas ao aumento no salário dos parlamentares e ao deputado Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, que fez declarações polêmicas em um programa de televisão. No biênio 2009-2010, 64% das mensagens tinham pedidos pessoais feitos a parlamentares ou a órgãos públicos. Para o cientista político Octaciano Nogueira, da Universidade de Brasília, os números indicam uma mudança de postura do cidadão diante do Congresso, decorrente de mais acesso à informação.
Se mudou de um foco que era exclusivamente de caráter pessoal para uma coisa que passou a ser de caráter coletivo, é natural que isso represente até um aumento na percepção da opinião pública do que é uma ouvidoria. A ouvidoria não é o canal competente para que se faça pedidos de natureza pessoal.
Neste ano, o cidadão ganhou outro canal para manter contato direto com a Câmara. O projeto A Câmara Quer Te Ouvir reuniu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro mais de 300 pessoas interessadas em apresentar aos deputados suas opiniões sobre temas como combate ao crack, homofobia, segurança pública e reforma política. Segundo o ouvidor da Câmara, deputado Miguel Correia, do PT Mineiro, a proposta é promover encontros assim em todas as capitais, mas não apenas para ouvir críticas e sugestões.
Além da ideia do debate, transformar isso na medida efetiva. E como é medida efetiva, ela só pode ser feita via medida de lei. Nós estamos estudando ainda a viabilidade para fazer pela Comissão de Legislação Participativa, mas como também é através da autoria de alguns parlamentares que compõem o grupo da ouvidoria, que assinam em nome dessas pessoas e colocam as ideias para serem discutidas e tramitadas no Congresso Nacional.
O portal E-Democracia é outra ferramenta para promover a participação popular nos assuntos da Câmara. Ali, o cidadão pode participar de fóruns e bate-papos, responder a enquetes e até contribuir para a construção de um projeto de lei. De Brasília, Verônica Lima.
Últimas notícias.
Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, registrou a realização em Goiânia de conferência sobre a reforma política, com a iniciativa da Comissão Especial e da Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular.
Afirmando que a reforma política está em franco desenvolvimento no país, Luiz Erundina enalteceu a realização de audiências públicas e conferências regionais para aprimorar as mudanças e propostas sugeridas pelos diversos segmentos da sociedade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A tecnologia da informação, vista pelo controle externo, será tema do ciclo de palestras promovido pelo Tribunal de Contas da União, que terá início na próxima quinta-feira, às 9 horas, no auditório do TCU em Brasília.
O evento Tecnologia da Informação, Controle Externo em Ação terá palestras para conscientizar os gestores da administração pública federal sobre a importância da boa governança de TI, além de explicar alguns conceitos da área.
O primeiro encontro irá apresentar a visão do Tribunal sobre a atuação dos órgãos federais no setor de tecnologia da informação. A segunda palestra discutirá o papel da alta administração na governança de TI, da perspectiva do TCU e de gestores do nível estratégico.
O ciclo de palestras sobre TI será realizado pelo Tribunal de Contas da União por meio de sua Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação e do Instituto Cerzedelo Correa, TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.